Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, muito boa tarde para você nessa quinta-feira, 11 de setembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Ana Gabriela Salles e te faço companhia até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. E com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov e da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O giro de hoje começa com recorde no agro. A colheita de grãos ultrapassou 350 milhões de toneladas na safra 2024-2025. O volume colhido é 49 milhões de toneladas superior ao ciclo passado e foi impulsionado pelo bom resultado das lavouras de soja, milho, arroz e algodão. Os dados são da Conab e do IBGE. E a Lucília Araújo traz agora para a gente.
O Brasil bateu um novo recorde na colheita de grãos. De acordo com o 12º levantamento da safra de grãos 2024-25, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra 2024-2025 alcançou 350 milhões de toneladas, volume 16% maior do que o do ciclo anterior. Segundo a companhia, o resultado foi puxado principalmente por quatro culturas: soja, milho, arroz e algodão, que juntas responderam por quase todo o crescimento. A soja sozinha chegou a 171 milhões de toneladas, o maior volume já registrado. O milho também teve safra recorde, com quase 140 milhões de toneladas. Para a Conab, esse desempenho foi possível graças ao aumento da área plantada e, sobretudo, às condições climáticas mais favoráveis, especialmente no Centro-Oeste. Saiu também nesta quinta-feira o levantamento sistemático da produção agrícola, divulgado pelo IBGE. O documento mostra que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deve totalizar mais de 341 milhões de toneladas em 2025, valor 16,6% ou 48,5 milhões de toneladas maior do que a safra obtida em 2024. Na comparação com julho, a estimativa registrou alta de 0,2%, um acréscimo de 773 mil toneladas. A área a ser colhida este ano deve ser de superior a 81 milhões de hectares, o que representa um crescimento de quase 3% em relação à área colhida em 2024. Frente ao mês anterior, a área a ser colhida apresentou uma expansão de cerca de 83 mil hectares. Os principais destaques positivos da safra 2025 em agosto, frente a julho, são os crescimentos das estimativas da produção de soja, do milho, do trigo e do sorgo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Olha, você pode ouvir o anúncio completo do 12º levantamento da safra de grãos 2024-2025 lá no nosso portal, radiogov.ebc.com.br. Agora, saúde. O governo ampliou o prazo para jovens de 15 a 19 anos tomarem a vacina contra o HPV. Importante, hein? A ação quer resgatar aqueles que não se vacinaram no prazo recomendado para garantir a proteção contra o vírus. Vladimir Filipim.
O Ministério da Saúde estendeu até dezembro de 2025 a vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos. É a primeira vez que essa faixa etária recebe a vacina pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A meta é alcançar cerca de 7 milhões de pessoas que não se vacinaram na idade recomendada, entre 9 e 14 anos. Para facilitar o acesso à proteção, a imunização está disponível em unidades básicas de saúde, UBSs, escolas, universidades, ginásios esportivos e shoppings, em parceria com estados e municípios. Até o início de setembro, mais de 115 mil jovens foram vacinados, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em 2024, o Brasil alcançou cobertura de 82% entre meninas de 9 a 14 anos, acima da média mundial de 37%, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Entre os meninos da mesma faixa etária, a cobertura chegou a 67%. Desde 2024, o esquema vacinal passou a ser em dose única para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Pessoas imunocomprometidas, usuários de profilaxia pré-exposição entre 15 e 45 anos e vítimas de violência sexual a partir de 15 anos continuam recebendo 3 doses. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E uma nova plataforma vai analisar pedidos negados de salário maternidade. José Carlos Andrade explica.
A Advocacia Geral da União, a AGU, lançou a Pacifica, a plataforma de autocomposição imediata e final de conflitos administrativos. O sistema foi criado para resolver de forma rápida conflitos administrativos sem a necessidade de processo judicial. O serviço tem como foco as trabalhadoras rurais, pescadoras, artesanais, indígenas e quilombolas. No primeiro momento, a Pacifica vai analisar pedidos de salário maternidade negados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Pela plataforma, a Advocacia Geral da União cruza dados de órgãos do governo e avalia a possibilidade de acordo. Se houver conciliação, a segurada recebe o benefício integralmente, como se tivesse sido concedido de início. O sistema usa inteligência artificial e está integrado aos sistemas do INSS. A expectativa é que os pedidos sejam analisados em até 30 dias úteis e, nos casos de acordo, o pagamento seja feito em até 45 dias. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Vamos falar agora de casa própria, porque foi autorizada a construção de mais de 5 mil moradias pelo Minha Casa Minha Vida. Mais de 22 mil pessoas devem ser atendidas com novas obras em 6 estados. Vladimir Filipim volta com essas informações.
O Ministério das Cidades autorizou o início de novas obras do programa Minha Casa Minha Vida na modalidade urbano, Fundo de Arrendamento Residencial, FAR. Entre os dias 2 e 9 de setembro, foram liberadas construções em 6 estados, com mais de 1.120 casas e apartamentos. A previsão é beneficiar cerca de 5,5 mil famílias de baixa renda. No norte, Iranduba, no Amazonas, vai ter 144 unidades habitacionais no residencial Iranduba 3. Em Marabá, no Pará, 2 empreendimentos iniciaram construção, o Alto Bonito e o Alto Bonito 2, com 248 moradias cada. No Nordeste, Santa Inês, Maranhão, vai contar com 150 unidades no condomínio Carvalho e 100 no condomínio Oliveira. Em João Pessoa, na Paraíba, vão ser 108 novas moradias no Rio Sanhauá. No Centro-Oeste, na Viraí, Mato Grosso do Sul, vai ter 60 casas no bairro Interlagos. No Sudeste, em Timóteo, Minas Gerais, começaram as obras de 64 unidades no Cachoeira do Vale. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
O ministro da Educação, Camilo Santana, assinou o termo de construção do campus Rorainópolis, do Instituto Federal de Roraima. A obra vai ser executada com 25 milhões de reais do novo PAC. William Rodrigues tem as informações no Boletim MEC.
O norte do Brasil ganhou novidades para a educação. Veja só. Em Boa Vista, o ministro Camilo Santana anunciou o investimento de 25 milhões de reais para a construção do novo campus de Rorainópolis, com recursos do novo PAC, no Instituto Federal de Roraima. Ainda serão destinados mais de 21 milhões para restaurantes estudantis, bibliotecas, laboratórios e salas de aula. No total, serão ofertadas mais 1.400 vagas. Ainda em Boa Vista, o MEC realizou a caravana técnico-pedagógica do Pé de Meia, que busca tirar dúvidas dos alunos sobre o benefício. Em Roraima, cerca de 14 mil estudantes recebem o Pé de Meia, o que representa 58% do total de matrículas declaradas no estado. O ministro Camilo Santana participou da ação e aproveitou para falar sobre o Pé de Meia. Escuta só.
E agora estamos aqui fazendo parte dessa caravana do Pé de Meia, que é uma caravana técnico-pedagógica. A equipe está passando a semana toda aqui, fazendo escuta dos alunos, atendimento pessoal dos alunos, capacitação de gestores, na questão da busca ativa dos alunos. Né? Às vezes a gente descobre que tem um aluno que está no Pé de Meia, mas nem sabe que o dinheiro está depositado na conta. Tem aluno que não tem o CPF ainda. Temos a presença da Receita Federal para tirar o CPF, para tirar os documentos. É unir forças e esforços para dizer que nós não queremos nenhum aluno fora da escola pública desse país, porque isso é a grande oportunidade para o futuro dos nossos jovens.
E a agenda não para por aí. Em Belém, o MEC anunciou investimento de 125 milhões de reais para a construção de 5 novos campi do Instituto Federal do Pará, também pelo novo PAC, nas cidades de Alencar, Barcarena, Redenção, Tailândia e Viseu. No final da obra, serão oferecidos mais 7 mil novas vagas. Para o ministro Camilo, a meta é chegar a 1.000 institutos federais em todo o país. Escuta só.
O presidente Lula foi o presidente que mais olhou para os institutos federais e para as universidades desse país. É bom a gente nunca ter esquecer que antes do presidente nós só tínhamos 140 campi de institutos federais no Brasil. Com esses agora que nós estamos expandindo, nós vamos chegar a 786 institutos federais. Nós queremos chegar a 1.000 e vamos trabalhar muito para isso. Eu tenho um carinho muito grande para os institutos federais, pelo que ele proporciona para seus alunos, para sua juventude, a oportunidade para a juventude brasileira e para as pessoas que querem se qualificar. Portanto, ele é um grande patrimônio do povo brasileiro.
Para encerrar a agenda de ações do MEC no norte do país, o ministro Camilo concedeu a certificação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, para 99 estudantes do Instituto Federal do Pará, no curso de Aquicultura e Desenvolvimento Cooperativista. O programa tem como objetivo ampliar as oportunidades de inserção no mundo do trabalho, expandindo a oferta de cursos técnicos e de qualificação profissional. Para mais informações, acesse o nosso portal gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Reportagem, William Rodrigues.
Olha aí, durante essa agenda aí do ministro Camilo Santana ontem em Boa Vista, ele também anunciou um aplicativo preparatório para o Enem, que vai trazer aí simulados para os estudantes, né, para os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio. Bem bacana, o nome do aplicativo é App MEC Enem. E você pode saber mais informações lá no site gov.br/mec. Agora, olha que bacana essa cooperação. O Ministério da Educação enviou professores ao Timor-Leste para fortalecer o ensino técnico no país. O Timor-Leste é membro da CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Claudimário Carvalho tem os detalhes.
Três professores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica estão no Timor-Leste até novembro em missão organizada pelo Ministério da Educação e pela Agência Brasileira de Cooperação. O objetivo é realizar um diagnóstico do ensino técnico vocacional timorense e propor um plano estratégico de formação de docentes para os próximos anos. Os professores vão atuar em 11 escolas de diferentes municípios, com foco na criação de cursos técnicos, no fortalecimento da Escola do Café e na adaptação de tecnologias de gestão educacional usadas no Brasil. A missão prevê ainda a proposta de um centro de referência para a formação de professores timorenses. A iniciativa dá continuidade à cooperação entre Brasil e Timor-Leste, que no ano passado já capacitou mais de 100 educadores locais em áreas como contabilidade, informática, agricultura e construção civil. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Brasil bateu recorde de jovens aprendizes em 2025, com mais de 75 mil contratos firmados nos 7 primeiros meses do ano. Claudimário Carvalho.
De acordo com informações do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, desta quinta-feira 10, o Brasil registrou em julho o maior número de aprendizes da história, 674 mil jovens ativos em contratos de aprendizagem. Só no mês foram assinados 6.099 novos vínculos, aumento de mais de 1.000% em relação a 2024. De janeiro a julho, 75.950 jovens ingressaram no mercado de trabalho pelo programa. O setor de serviços liderou as contratações, seguido por indústria agropecuária e construção civil. O comércio foi o único segmento com saldo negativo. Segundo analistas do MTE, a combinação de mercado aquecido e fiscalização mais eficiente tem garantido recordes consecutivos neste ano. Empresas de médio e grande porte são obrigadas por lei a reservar entre 5% a 15% de suas vagas para aprendizes. O programa é destinado a jovens de 14 a 24 anos matriculados em cursos de qualificação. Além do salário, garante direitos como FGTS, 13º, férias e jornada reduzida para conciliar estudo e trabalho. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Novos polos do Estação Juventude. Foi publicada a relação dos entes federados habilitados na etapa de documentação final após o período de recursos para o programa. José Carlos Andrade conta pra gente.
Foi publicada no Diário Oficial da União a lista das cidades habilitadas na etapa final do programa Estação Juventude. Ao todo, 43 entes federados cumpriram os requisitos do edital e passam agora para a análise técnica dos planos de trabalho. A habilitação é apenas formal e não garante a seleção. A escolha final vai ocorrer após a avaliação da consistência, adequação e viabilidade das propostas. A comissão de seleção vai analisar os planos e atribuir notas conforme os critérios do edital. Os candidatos que desejarem acessar a análise dos recursos podem fazer a solicitação pelo e-mail edital.estaçãojuventude2025@presidencia.gov.br. O edital vai selecionar 30 entes federativos, municípios, estados ou Distrito Federal, para receber recursos de 200 mil, 300 mil ou 500 mil reais. O dinheiro vai ser usado em Centros de Referência de Juventude e Céus das Artes, fortalecendo políticas públicas para jovens de 15 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social. O programa deve atender de 1.500 a 3.000 jovens por ano em cada espaço e alcançar até 90 mil jovens ao longo da iniciativa, com ações de cultura, formação, lazer, cidadania e inclusão. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Agora esporte. O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para desenvolver o futebol feminino. Entre as medidas previstas estão a garantia de direitos na maternidade e a profissionalização das atletas. Márcia Dias tem os detalhes.
O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional nesta quarta-feira um projeto de lei que prioriza o desenvolvimento do futebol feminino como política pública nacional. O anúncio foi feito durante o encontro com a Seleção Brasileira de Futebol Feminino no Palácio do Planalto. Lula afirmou que o projeto vai garantir às organizações esportivas de futebol feminino os mesmos direitos e benefícios conferidos às de futebol masculino, inclusive os recursos financeiros. O texto também incentiva o futebol feminino de base e parcerias entre escolas, universidades e clubes de futebol para capacitação de talentos. Outro objetivo é combater a discriminação, a intolerância e a violência contra mulheres na prática do futebol. O projeto de lei também prevê a garantia do direito das atletas durante a gravidez e após a gestação e o fortalecimento das categorias de base com a profissionalização. Os times que estiverem na primeira, segunda, terceira e quarta divisões só poderão ter 4 atletas amadoras. Durante o encontro com as atletas, Lula também indicou que o governo pretende criar uma universidade do esporte. Participaram do encontro as atletas Amanda Gutierrez, Andressa Caroline, Cláudia Luana de Oliveira, Fátima Dutra e Fernanda Palermo, que conquistaram a Copa América em agosto, após vencer a Colômbia nos pênaltis na final. A campanha garantiu vaga nos Jogos Olímpicos Los Angeles 2028 e também confirmou a trajetória vencedora da seleção rumo à Copa do Mundo de Futebol Feminino FIFA 2027, que terá o Brasil como sede e será disputada pela primeira vez na América do Sul. Da agência Rádio Gov em Brasília, Márcia Dias.
Na torcida sempre aí pelo nosso time feminino de futebol, né? Bom, e na noite de ontem, o presidente Lula também recebeu catadoras no Cine Alvorada para exibição do filme A Melhor Mãe do Mundo. A história do longa-metragem é sobre uma catadora de material reciclável vítima de violência doméstica e alerta para a falta de visibilidade dessa categoria de trabalhadores. Cláudio Mário Carvalho.
O Cine Alvorada, que fica no Palácio da Alvorada, em Brasília, recebeu na quarta-feira 10 a exibição do filme A Melhor Mãe do Mundo, da diretora Ana Mulhaer. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da primeira-dama Janja da Silva, de autoridades do governo e de parte do elenco, como Shirley Cruz e Seu Jorge, além de mulheres representantes de cooperativas do Distrito Federal. O longa narra a trajetória de Gal, uma catadora de recicláveis que foge de um relacionamento abusivo e luta para criar os filhos em São Paulo. A obra já conquistou prêmios internacionais e foi elogiada por abordar desigualdade social, maternidade e violência doméstica. Durante a sessão, o presidente ressaltou que a história retrata a invisibilidade enfrentada pelos pobres no Brasil. Segundo o governo, o Cine Alvorada, retomado em 2023, foi criado como forma de estímulo, valorização do cinema nacional e debate sobre temas sociais e culturais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E hoje é um dia especial para a gente aqui no DF e para todo o estado, que é coberto por um bioma riquíssimo em biodiversidade, fauna e flora. Você já sabe qual é, né? Hoje, 11 de setembro, é o Dia do Cerrado. Eu separei até um trechinho do Nath Roots, banda aqui do Cerrado, para marcar essa data. Sobe o som aí, Zé.
Quero te mostrar um mundo novo de cores vivas. Quando se acredita, a gente pode ter tudo.
E a Petrobras preparou uma programação especial para homenagear o Cerrado aqui na capital federal. Vai ser nesse fim de semana e quem está aqui no estúdio comigo ao vivo e tem os detalhes dessa programação é a Stefânia Lima. Boa tarde, Stefânia. O que está preparado aí para celebrar o Dia do Cerrado?
Oi, Ana, boa tarde para você e para os ouvintes aqui do assunto. Isso mesmo, olha, nesse sábado e domingo, 13 e 14 de setembro, das 9 da manhã às 4 da tarde, a Petrobras vai levar aos visitantes do Parque Nacional de Brasília uma programação especial, igual você comentou. Entre as atrações estão um cortejo músico-teatral com foco na importância das onças pintadas para o equilíbrio ambiental e brincadeiras populares, como a amarelinha. A Petrobras também vai oferecer um lounge para descanso na área de lazer da água mineral e distribuir água aos visitantes. A agenda será realizada em parceria com um projeto socioambiental patrocinado pela companhia Onde a Onça Bebe Água, Comunidades e Bem Viver. De acordo com a Petrobras, a iniciativa visa a proteção do bioma cerrado e o fortalecimento das comunidades que o integram. Então, assim, só para lembrar, né, reforçando, que as ações acontecem neste final de semana, das 9 às 4 da tarde, e é para todos os públicos. Com esse calor, a programação veio no momento perfeito, né, Ana?
Com certeza, né, Stefânia? A gente que mora aqui no DF sabe que a água mineral é um oásis aqui no meio da nossa seca, né? E é uma área de preservação, né? Um parque nacional. Bom, e hoje aqui em Brasília, como você falou, tá fazendo 34 graus de máximo e umidade relativa do ar em menos de 20%. E aproveitando que a gente tá falando dessa programação, do Cerrado, conta um pouco mais pra gente sobre a importância desse bioma que a gente celebra hoje.
Pois é, Ana, o Cerrado ocupa quase um quarto do território brasileiro e abriga uma diversidade enorme. São mais de 6 mil espécies de árvores e 800 espécies de aves. E os dados mais recentes mostram avanços na preservação desse bioma. Entre janeiro e junho deste ano, por exemplo, a área queimada caiu quase pela metade. Foram 724 mil hectares atingidos pelo fogo, contra 1 milhão e 300 mil no mesmo período do ano passado. Também houve redução de 33,1% nos focos de calor nesse primeiro semestre, Ana. E de agosto de 2024 a julho de 2025, os alertas de desmatamento no Cerrado caíram 20%, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A área comprometida diminuiu de 7 mil para 5.500 quilômetros quadrados. Lembrando que todos esses dados foram divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana.
Valeu, que o Cerrado continue aí preservado, né? Nossas árvores de pé, nossos ipês coloridos aí, para que a gente continue tendo qualidade de vida, porque preservar o bioma é ter qualidade de vida também, né? Para a fauna, para a flora e para nós, seres humanos. Muito obrigada, Estefânia. Bom, vamos seguindo aí, sobe o som com o Nath Roots e vamos seguindo com o nosso assunto federal, Zé.
A gente pode ter tudo livre. Carregue sua fé no sol que está em seu peito.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Assunto Federal.
Agora é hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã, sexta-feira. Vamos saber com o Ladimir Filipim. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para esta sexta-feira, 12 de setembro de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem uma sexta-feira de sol escaldante. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 42 graus. A umidade do ar varia de 70% a 10%. Ipameri, no Goiás, assopra velhinhas com um calor daqueles. A temperatura mínima é de 12 e a máxima 37 graus. A umidade relativa do ar oscila de 60% a 10%. Região Nordeste. Em Recife, Pernambuco, o sol fica escondido entre as nuvens. Na metrópole do Frevo, a temperatura oscila de 24 a 30 graus. A umidade do ar vai de 90 a 40%. Tum Tum, no Maranhão, celebra aniversário com sol de rachar. Na cidade turística, os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 37 graus. A umidade do ar varia de 100 a 20%. Região Norte. Em Manaus, no Amazonas, o céu fica encoberto por nuvens brancas. Na Paris dos Trópicos, a temperatura mínima é de 25 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 30%. Boa Vista, Roraima. Amanhece com o céu nublado. À tarde, o sol brilha intensamente. Os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 34 graus. A umidade do ar varia de 100 a 40%. Região Sudeste, na cidade maravilhosa Rio de Janeiro, o sol fica escondido ao longo do dia. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar vai de 95 a 60%. Jaguariúna, São Paulo, canta parabéns para você com uma tarde ensolarada. A temperatura mínima é de 14 e a máxima 28 graus. A umidade do ar oscila de 80 a 30%. Região Sul, Curitiba, Paraná, tem um dia claro e frio. A temperatura mínima é de 11 e a máxima de 18 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 50%. Canoinhas, na linda e Santa Catarina, comemora mais um ano de vida com uma manhã típica de inverno. Os termômetros marcam mínima de 8 e máxima de 24 graus. A umidade do ar marca de 90 a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Agora, aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nessa sexta-feira, dia 12 de setembro. Parabéns para Ipameri, em Goiás, Tuntum, no Maranhão, Jaguariúna, em São Paulo e Canoinhas, em Santa Catarina, que sopram as velinhas amanhã. Vamos lá para o nosso Comunica BR, Zé. Aqui com a produção do Everson Paulino e da Estefânia Lima, vamos começar por Ipameri, em Goiás, aqui nossa vizinha, né? Tem 26 mil habitantes e a palavra Ipameri tem origem indígena e significa entre rios, porque a localização geográfica é justamente entre os rios Corumbá e São Marcos. Lá em Ipameri, tem 2.120 famílias beneficiadas no mês com o Bolsa Família, e o valor recebido em média por cada família é de R$ 661. Esses dados são do Bolsa Família de agosto, né? Os de setembro começam a ser pago agora no próximo dia 17, semana que vem. 1.000 crianças de 0 a 6 anos são beneficiadas com aquele aditivo de R$ 150 por mês lá em Ipameri. E além disso, 71 gestantes e nutrizes são beneficiadas com R$ 50. O auxílio gás chega para 562 famílias lá de Ipameri. Vamos para o Maranhão agora. Tuntum, olha que bacana o nome dessa cidade, né? Tuntum tem 37 mil habitantes e sedia os festejos do padroeiro São Raimundo Nonato. Lá tem transferências do governo federal no valor de R$ 38 milhões para o Bolsa Família, isso só de janeiro a agosto desse ano. Também teve R$ 8.800.000 de repasses federais para o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, isso nos 7 primeiros meses desse ano. Outro dado que a gente separou aqui para você é que o seguro-desemprego de janeiro a julho desse ano teve investimentos federais de R$ 2.700.000 lá para a população de Tuntum, no Maranhão. Agora, para a região sudeste, Jaguariúna, em São Paulo, que também faz aniversário amanhã, dia 12 de setembro. Jaguariúna tem 62 mil habitantes e um terminal da aviação férrea Campinas-Jaguariúna é uma linha turística com locomotivas a vapor, tipo Maria Fumaça, né? E também abriga o Museu Ferroviário. Olha aí, fica a dica, né, para fazer uma viagem, um turismo lá em Jaguariúna. Vamos ver como é que está a saúde com recursos federais lá no município. O Mais Médicos enviou 10 profissionais para atuarem por lá. 60% desses profissionais, ou seja, 6 são mulheres e 3 são médicos negros. Bom, as unidades básicas de saúde com recursos do governo federal lá em Jaguariúna somam 12 unidades em funcionamento, né, de UBSs. Também tem uma UPA com custeio federal e 16 equipes habilitadas de saúde da família para atenção primária à saúde lá em Jaguariúna. Para terminar o nosso giro pelas cidades aniversariantes, vamos para o sul, Canoinhas, em Santa Catarina, que tem 56 mil habitantes e é conhecida como a capital mundial da erva mate. Eu amo chá mate, gente. Eu não sou muito do chimarrão, não, mas um chazinho mate, delícia, né? Transferência para os cidadãos lá no município foi de R$ 11 milhões só para o Bolsa Família no acumulado de janeiro a agosto desse ano. Também teve R$ 17 milhões para o benefício de prestação continuada de janeiro a julho e R$ 221 mil para o auxílio gás repassados aí pelo governo federal para Canoinhas. Agora a gente vai seguindo por aqui porque ainda tem muito mais. Pelo horário de Brasília, 4h33.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O combate à pobreza energética no país é o nosso tema do boletim agora, porque o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinou um convênio que destina quase R$ 3 milhões ao projeto Cozinhas Comunitárias Sustentáveis. Vamos ouvir no Conexão Energia de hoje.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O governo federal deu mais um passo importante para combater a pobreza energética no país. Nesta quarta-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinou o convênio que destina quase 3 milhões de reais ao projeto Cozinhas Comunitárias Sustentáveis, iniciativa que garante alimentação gratuita a populações em situação de vulnerabilidade. A cerimônia de assinatura do acordo entre Itaipu Binacional e a Caritas Brasileira contou com a presença da primeira-dama Janja Lula da Silva, que coordena o projeto. Os recursos serão aplicados na instalação de biodigestores e placas fotovoltaicas, adequação da infraestrutura das cozinhas, fornecimento de equipamentos e utensílios, criação de hortas comunitárias, capacitação de trabalhadores e formação para separação e descarte adequado de resíduos. Silveira destacou que as cozinhas solidárias, apoiadas pelo governo por meio do programa Cozinha Solidária, estão alinhadas à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e reforçou que outras iniciativas, como o recém-lançado programa Gás do Povo, que vai beneficiar mais de 15 milhões de famílias com a gratuidade do gás de cozinha, tem como meta reduzir desigualdades sociais e eliminar a pobreza energética no Brasil.
Espero 2030, nós temos todas as cozinhas solidárias do Brasil com o seu biodigestor e a gente podendo fazer a inclusão, e vamos fazer isso com todas as mãos juntas. É uma alegria muito grande, eu estou com o coração extremamente feliz de estar podendo participar desse momento da história que está sendo transformador de inclusão social e da construção de um país realmente para todos. Muito obrigado.
O projeto Cozinhas Comunitárias Sustentáveis foi desenvolvido em conjunto pelos Ministérios de Minas e Energia, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e pela Secretaria-Geral da Presidência da República, com apoio de Itaipu Binacional e da Associação Brasileira de Biogás e Biometano, Abiogás. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, percorreu 12 estados no início de setembro em ações de fiscalização do mercado de combustíveis. As equipes verificaram a qualidade dos produtos, o volume fornecido nas bombas, a documentação de funcionamento e outros requisitos. Na Bahia, as operações utilizaram equipamentos de medição específicos capazes de detectar a comercialização irregular de óleo diesel com teor de biodiesel e de gasolina e etanol com teor de metanol fora das especificações legais. O resultado foi a interdição de 8 tanques, lavratura de autos de infração, apreensão de cerca de 90 mil litros de combustível irregular e interdições por comercialização de óleo diesel fora do padrão. Outro destaque foi Roraima. Com apoio do Ministério dos Povos Indígenas e da Força Nacional, a ANP participou de ações de combate ao garimpo ilegal. Na capital, Boa Vista, uma distribuidora de combustível de aviação foi multada por não apresentar documentação obrigatória. Já no município de Cantá, um ponto de abastecimento recebeu auto de infração por comercializar combustível para aeronave não cadastrada. Os demais estados fiscalizados foram o Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Para acompanhar as ações de fiscalização da ANP, acesse o painel dinâmico da fiscalização do abastecimento em www.anp.gov.br. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Lise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
O
Ministério da Fazenda publicou essa semana o relatório de crédito do Brasil. Para que serve esse documento? Para ajudar nos diagnósticos e na formulação de futuras políticas macroeconômicas e de regulação financeira. Vamos entender no Notícias da Fazenda.
Notícias da Fazenda. Você bem informado sobre a economia do país. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio.
Nesta semana, o Ministério da Fazenda publicou o relatório de crédito, documento que apresenta o panorama do mercado de crédito no Brasil, para dar transparência e consolidar dados do setor. Elaborado pela Secretaria de Reformas Econômicas da Fazenda, a SRE, o relatório apresenta dados consolidados até julho de 2025 e servirá como instrumento para diagnósticos e formulação de futuras políticas macroeconômicas de regulação financeira. O coordenador-geral de regulação do sistema financeiro da Fazenda, João Paulo Borges, explica que o relatório condensa informações que já existem, mas não haviam sido analisadas.
O relatório de crédito é um documento produzido semestralmente pela Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. As informações são trazidas das séries temporais do Banco Central do Brasil. O que a gente faz é analisar os indicadores e as estatísticas de operações de crédito que são publicadas pelo BC e transformá-las numa lógica de gráficos e tabelas, permitindo um acompanhamento didático relativamente às operações de crédito ao longo do semestre. Mais especificamente, a gente analisa três grandes atributos: a comparação entre operações de pessoas físicas com operações de pessoas jurídicas, as operações relacionadas a recursos direcionados, ou seja, que têm uma obrigação normativa ou regulatória de aplicação em determinados produtos e seguindo determinadas regras, em comparação com as operações de recursos livres, que são aquelas que os bancos e as financeiras podem utilizar e aplicar livremente operações de crédito. E, em terceiro lugar, a comparação entre operações de crédito em que o tomador dá alguma garantia em relação às operações em que não há nenhuma garantia especificamente. Por meio disso, a gente consegue visualizar, por exemplo, que as operações com garantia e com os recursos direcionados tendem a ter uma volatilidade menor ao longo do semestre do que as demais operações.
Segundo o coordenador-geral de regulação do sistema financeiro, a expectativa da SRE é consolidar o relatório como uma fonte de referência para consulta e diagnóstico do mercado de crédito a cada semestre.
O relatório é um meio importante para a Secretaria de Reformas Econômicas avaliar o impacto das reformas microeconômicas implementadas ao longo do tempo. Além disso, ele dá uma ideia de como está a evolução do mercado de crédito, quais são os eventuais problemas e gargalos que devem ser enfrentados nas próximas reformas microeconômicas a serem implementadas. Além disso, é uma importante fonte de consulta da sociedade em geral para que consiga acompanhar a evolução do mercado de crédito, que é tão importante para a economia brasileira.
A próxima edição do relatório de crédito está prevista para janeiro de 2026, trazendo dados atualizados até dezembro de 2025. A Fazenda pretende avaliar os impactos de políticas já implementadas, como o novo crédito consignado privado, além de aprofundar o monitoramento de operações com garantias.
Você ouviu as principais notícias da Fazenda, uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio.
Momento Entrevista.
A entrevista de hoje é com o ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ele vai falar sobre um assunto que a gente já começou hoje aqui o programa, que é o Plano Safra. Como o plano contribui para que a comida chegue mais barata na mesa do brasileiro. Vamos ouvir.
Ministro, para começar, como a gente falou, os dados do IBGE mostram que a queda da inflação em agosto foi influenciada principalmente pela queda do preço dos alimentos. E o governo tem agido para reduzir esses valores com medidas como a redução de impostos, fortalecimento da agricultura familiar. O senhor pode destacar as principais ações para esse resultado?
Então, Luciana, nós temos, pelo terceiro ano, e amanhã será anunciada a safra, nós batemos o recorde de safra em 23, em 24, e bateremos amanhã também o recorde da safra da produção brasileira, a produção agrícola brasileira. Pelo terceiro ano também, nós temos os recordes do Plano Safra, o investimento na agricultura, no plano safra em geral, cerca de 500 bilhões, na agricultura familiar 78 bilhões, com a diferença que a agricultura familiar tem juros negativos, juros subsidiados. E nós diferenciamos os juros para a produção de alimentos, para a produção de alimentos que vão para a mesa do povo, né? Então, nós estamos estimulando a produção com dinheiro barato. Eu tenho acompanhado a performance do Plano Safra, do Pronaf, tenho visto que a performance do Pronaf tem sido ótima. As pessoas têm pego recursos. Ao mesmo tempo, tinha muita gente que não conseguia pegar o recurso porque tinha pendências bancárias. Nós lançamos o Desenrola. No Desenrola já são 231 mil contratos que foram repactuados. 9 bilhões de reais já repactuados no Desenrola. São novos agricultores que vão tomar crédito. Pusemos 2 bilhões no programa de aquisição de alimentos via Conab, né? E estamos estimulando a produção de alimentos. E na outra mão, eu não posso deixar de lembrar que você tem equilíbrio fiscal no Brasil, o que diminui a inflação igualmente, e tem renda na mão do povo pelo mecanismo do salário mínimo, da valorização do salário mínimo, e também pelo mecanismo do Bolsa Família, transferência de renda. Tudo isso, nós estamos tendo deflação de alimentos. O que é o carro-chefe dessa deflação é o arroz. Quem pagava o ano passado, nessa época, 5 quilos de arroz, você pagava R$ 30, R$ 27, R$ 28. Hoje você tem 5 quilos de arroz por R$ 15, R$ 16, R$ 17, R$ 18, 5 quilos de arroz.
Ministro, essa tendência vai continuar nos próximos meses de queda nos preços?
Vai. E é importante dizer que não tem nada a ver com o tarifaço. O tarifaço foi anterior ao tarifaço. Foi em junho que começou a deflação de alimentos. E vai continuar essa tendência, e o governo atuando, o presidente Lula tem o tema da inflação, do controle da inflação e da inflação de alimentos como uma das suas preocupações maiores.
Porque desde antes do tarifaço já vinham medidas, né, para reduzir o preço, como isenção na cesta de alimentos, né? O plano Safra que o senhor falou também, né?
Não, e vou falar assim sobre o tarifaço, né? Os produtos brasileiros, na sua maioria, não todos, continuam sendo vendidos mesmo para os Estados Unidos com tarifaço. Porque os americanos não têm como não comprar os produtos brasileiros. Como é que eles vão viver sem comprar os produtos nossos? Então, eles estão comprando com preço um pouco maior por conta da tarifa, e está gerando inflação nos Estados Unidos e problema para a sociedade americana, que eu espero que eles peçam para modificar esses tarifaços, porque os americanos não merecem um tratamento desse. E os produtos brasileiros também estão encontrando outros mercados.
Ministro, na semana passada, o governo anunciou uma linha de crédito de 12 bilhões de reais para aliviar os agricultores prejudicados por tragédias climáticas. Quem é que pode ter acesso a esses recursos e renegociar essas dívidas?
12 bilhões, né, que serão pagos em 9 anos, com praticamente 2 anos de carência. O agricultor familiar vai pagar um juros de 6%. O médio agricultor que pega o Pronamp vai pagar um juros de 8% e o grande vai pagar um juros de 10%. Todos esses são juros subsidiados, juros negativos, porque o juros do Banco Central está 15%. Além disso, o agricultor familiar vai poder pegar até R$ 250 mil. Reais. O médio vai poder pegar até 1,5 milhão e o grande vai poder pegar até 3 milhões. Isso as pessoas que sofreram por problemas climáticos, né? Secas ou enchentes, onde em municípios que tiveram decretos de emergência, né? Isso vai atender 95% do agricultor familiar brasileiro que tem empréstimo e teve problemas, 95% do médio e 87% do grande. Mas esse recurso todos poderão pegar. Mesmo quem tem um valor acima de 3 milhões, ele poderá pegar até o valor de 3 milhões. Então, atende a quase totalidade da agricultura brasileira.
Além desses 12 bilhões, o senhor citou que também tem o programa Desenrola Rural, que também ajuda os agricultores a quitar a dívida, né? E o agricultor pode participar como?
E do banco? Se ele tem uma pendência no banco, uma pendência antiga, se ele está lá negativado no banco, ele pode ir lá repactuar com o banco, e repactuando com o banco dentro do desenrolo, ele pode tomar esse crédito. Como eu já tinha dito, já 231 mil agricultores em 4 meses entraram no desenrola rural. Nós tínhamos uma meta de 250 mil agricultores durante o ano inteiro. Já chegamos agora em setembro com 231 mil. Então nós vamos ultrapassar aquela meta que nós tínhamos.
Agora, ministro, falando aí das tarifas impostas pelos Estados Unidos, né, uma das ações para ajudar os produtores é a compra de produtos que eram exportados, como o açaí, o mel e pescados. Como é que vai funcionar isso?
Em primeiro lugar, lembrar que o governo brasileiro continua negociando com o governo americano para baixar as tarifas para todos os produtos brasileiros. Não tem sentido, porque a adoção dessas tarifas foi por razão política e não por razão econômica. E os produtos brasileiros não são capazes de serem substituídos pelos americanos. Eles não têm como plantar café lá, eles não têm como produzir manga, uva, suco de laranja, carne, castanha do Brasil, açaí. Então, nós vamos continuar. A diplomacia brasileira continua negociando, os empresários brasileiros continuam negociando nos Estados Unidos. Segundo, o Brasil está procurando novos mercados, né? Nós tivemos lá com a Cooperacre, e o presidente Lula perguntou para o Manuel, presidente da Cooperacre: e aí, o tarifaço pegou você, está prejudicando? Ele falou assim: já estamos vendendo para a Europa. E a castanha do Brasil tem selênio. E selênio da inteligência. Então, os americanos não podem abrir mão da castanha do Brasil, senão, né? E, portanto, novos mercados estão sendo procurados, estão sendo abertos e estão comprando os nossos produtos também. Mas também, aqui no Brasil, aqueles que não conseguirem vender os seus produtos, nós vamos absorver na compra do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E estamos também desenhando outros programas para comprar esses produtos que, porventura, não conseguiram mercados em razão do tarifaço. E nós estamos conversando. Hoje mesmo, a secretária executiva, Velli, recebeu o pessoal da Laranja, do Rio Grande do Sul e da Bahia, que estão com problemas. Nós estamos lá conversando. Então, buscando solução para todos, para que não tenha desperdício no Brasil.
E ninguém fique desassistido, né?
É isso. O agricultor não pode ficar desassistido, as empresas que estão nessa cadeia produtiva não podem ficar desassistidos e tem toda a proteção do governo brasileiro.
A gente ouviu aí a entrevista com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Para ouvir ou baixar esse e outros conteúdos, basta acessar radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça, está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
E sim, a gente vai seguir. A gente vai.
Bota sim. Comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos.
A gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
A gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço.
A gente começa o Momento Serviço com oportunidade, porque o SERPRO oferece um curso gratuito sobre inteligência artificial para educadores. É online e com certificado. Vamos saber mais com José Carlos Andrade.
A Escola SERPRO Cidadão Digital, em parceria com a Microsoft Philanthropies, oferece o curso gratuito Fluência para Professores. O curso tem 4 horas de duração e aborda fundamentos da inteligência artificial e sua aplicação em sala de aula. O programa inclui estratégias para uso da IA pelos alunos, desenvolvimento de habilidades em sala, casos práticos como criação de aulas com o Copilot, acompanhamento de pesquisas e ferramentas para fluência leitora e comunicação. O curso é online, gratuito e oferece certificado. Para fazer a inscrição, basta criar uma conta na página da Escola SERPRO Cidadão Digital, fazer login e escolher o curso. Não há limite de cursos para participar. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Agora atenção a esse prazo, hein? Os pontos de cultura têm até o fim deste mês para responder o diagnóstico econômico. José Carlos Andrade de volta.
Os pontos e pontões de cultura têm até o dia 30 de setembro para preencher o formulário do Diagnóstico Econômico da Cultura Viva. O prazo, que terminaria em agosto, foi prorrogado pelo Ministério da Cultura para ampliar a participação. O levantamento inédito vai reunir dados sobre a realidade financeira, a sustentabilidade e a geração de renda das iniciativas culturais comunitárias. O estudo vai demonstrar o impacto econômico da rede nos territórios e dar mais visibilidade ao papel dos pontos de cultura na economia criativa local. A pesquisa é feita em parceria com as Universidades Federais da Bahia, Fluminense e do Paraná. E também contempla comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas e terreiros. A ação integra a campanha Meu Ponto Movimenta, que busca mobilizar o maior número possível de respostas em todo o país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Agora vamos saber como colocar em dia as contribuições previdenciárias atrasadas junto ao INSS. Quem explica é o Ladimir Filipim.
Trabalhadores podem pagar períodos atrasados de contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, para completar o tempo mínimo de serviço exigido. As regras variam de acordo com a categoria e o período a ser regularizado. O pagamento só é aceito quando há a comprovação de atividade remunerada. No caso de contribuintes individuais, é preciso apresentar documentos que provem o trabalho. Para atrasos acima de 5 anos, chamados de período decadente, é necessário solicitar o cálculo na Central 135. Após análise, o INSS emite a Guia da Previdência Social, GPS, para pagamento. Também é possível indenizar o INSS em situações específicas, como tempo de serviço de empregados domésticos antes de 1973, trabalhadores rurais antes de 1991 e segurados especiais a partir de 1991. Esses casos podem contar para a aposentadoria ou certidão de tempo de contribuição. O INSS alerta para pagamentos feitos sem comprovação de atividade ou de forma incorreta podem não ser reconhecidos. Além disso, contribuições em períodos em que a pessoa já não era segurada não valem para carência, apenas como tempo de serviço. Em caso de dúvidas, o segurado deve solicitar o cálculo do período decadente e acompanhar o processo pelo site ou aplicativo Meu INSS. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
A
Agora uma última notícia. O Banco Central aprovou hoje uma nova norma para reforçar a segurança no sistema financeiro. A partir de agora, bancos e instituições de pagamento são obrigados a rejeitar transações que tenham como destino contas suspeitas de envolvimento em fraudes. A regra vale para qualquer tipo de pagamento. As instituições têm até 13 de outubro para ajustar seus sistemas e se adequar à resolução do Banco Central. Mais informações no boletim no nosso site radiogov.ebc.com.br. O Assunto Federal termina aqui. Amanhã a gente está de volta a partir das 16h com muito mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.